Estamos de volta aqui com você pela Rede Excelsior de Comunicação, Rádio Excelsior da Bahia. Lembrando o nosso WhatsApp para a sua participação, 996813998. E o telefone também, com muito carinho, a gente atende pelo 3328-7666. Nós estamos batendo papo com a farmacêutica agora, sim, a nossa entrevista. Vamos saber informações sobre higiene e nutrição. É o momento do bate-papo aqui do Excelsior Saúde.
Excelsior Saúde, conversando com o especialista.
Olha, gente, nunca se falou tanto em higiene como nos últimos dias. Gestos simples, como lavar as mãos, retirar os sapatos usados na rua antes de entrar em casa, que já deveriam até ter sido incorporados na nossa rotina, não é verdade? Só estão virando hábito agora, por conta do novo coronavírus. Materiais como máscaras, luvas e o favorito, né, o álcool em gel, tiveram crescimento, gente, de mais de 3.000%. Mas como saber que produto vai realmente oferecer proteção diante de tantas opções? Higiene e isolamento social são as principais formas de combater a Covid, todo mundo sabe disso, mas não podemos esquecer que o fortalecimento do sistema imunológico pode também ajudar na defesa natural contra a ação do vírus. Higiene e nutrição no combate à Covid, é esse o nosso assunto de hoje. Para falar sobre isso, já está com a gente a farmacêutica Cristiane Almeida, ela que é franqueada da primeira unidade da Farmafórmula aqui em Salvador. Se você não conhecia, não sabia, hoje vai ter a oportunidade de conhecer. Cristiane, mais uma vez, bom dia. Eu já começo perguntando para você, uma dessas mudanças, né, exatamente a questão dos hábitos, né, de higiene. As pessoas estão lavando mais as mãos e usando álcool gel. Mas esse produto realmente tem eficácia, independente de como ele tenha sido produzido ou não? Tem algumas observações que precisamos fazer.
Não, tem realmente eficácia. Tanto o álcool gel como o álcool líquido, né, que é o álcool da forma líquida a 70%, ele já tem uma boa atividade germicida. Então, nessa concentração a 70% é a ideal, por quê? Porque está na concentração máxima para fazer esse efeito, né, para, de uma certa forma, exterminar, vamos dizer assim, vírus, bactérias, esses seres, né, esses pequenos seres que transformam as nossas vidas, né, de uma certa forma. E não pode, essa concentração ela não pode ser nem menos e nem mais. Por que não pode ser menos? Porque a atividade do álcool que é excelente ou é interessante para a destruição da bactéria ou do vírus. E a mais, o que é que pode acontecer? Como o álcool gel ou o álcool a 70, né, na forma líquida, é feita com água, então a água ajuda muito a fixar esse álcool na bactéria, né? De uma certa forma, esse álcool ele não vai volatilizar, ele não vai evaporar, né, com mais, assim, com mais rapidez. Então ele vai ficar em contato maior com esse ser, né? Essa bactéria, esse vírus, e fazendo com que, né, haja uma ação melhor. Então, é necessário, sim, que o álcool seja feito exatamente a 70%, e isso não pode ser feito em casa, né? A gente, por exemplo, lá na farmácia, eu tenho um alcoômetro, que é um aparelhozinho que mede a quantidade ideal, a quantidade, vamos supor, o percentual do grau alcoólico, né, na matéria, inclusive na matéria-prima. Vamos supor, um ouvinte, né, pega o álcool, um álcool, segundo ela, absoluto, só que tem uma variedade nessa concentração. Ele nem sempre vem a 100%. Normalmente ele vem a 96%, a 99%, a 96%, e a gente já faz já uma prévia para saber a concentração desse álcool. Vamos supor que deu a 96%, então se eu puder fazer o álcool a 70%, eu preciso colocar uma quantidade maior do álcool. Você concorda comigo? Uma quantidade menor da água para poder ter essa concentração ideal. Então, como é que a pessoa ouvinte, né, a pessoa de casa vai ter esse acesso, né? Como é que ela vai saber qual a concentração desse álcool? Então, não tem como. Inclusive, também tem outras coisas também, a questão da higiene, a questão da água também, que é muito importante. Então, assim, não tem como. Então, tem que ser feito em locais, né? Numa farmácia de manipulação, numa indústria, em locais onde a gente vai ter acesso a equipamentos e uma qualidade melhor e uma verificação melhor também do tipo de matéria-prima que a gente está utilizando.
Exatamente, você falou aí da ouvinte, vou colocar aí o Sidney, pedir para o Sidney colocar, a gente reservou exatamente essa fala da ouvinte Nath, que faz uma pergunta ligada a esse tema, com relação ao álcool gel, né? A Cristiane já introduziu, já começou a falar sobre isso, mas olha o pensamento da Nath, que talvez algumas pessoas também pensaram, ou até estão pensando, e quem sabe até fazendo isso que ela vai falar agora para a gente. Vamos ouvir então, tesoura, por favor. É a nossa ouvinte, Nath. Daqui a pouco, então, a gente escuta, tesoura, essa ouvinte perguntando, mas foi exatamente isso. Ela perguntava se ela pode comprar um álcool de a 90% e colocar água e diminuir esse fator. Já vimos que não, isso pode ser, inclusive, muito arriscado e colocar as pessoas em segurança, né? Com falta de segurança, na verdade.
Agora, Cristiane, como também... E o álcool não tem a real utilidade, né, Patrícia?
Exato. Porque tem álcool para tudo. Tem aquele álcool que vai fazer a higiene das mãos, mas um álcool diferente para o uso na superfície, é verdade?
No caso da superfície, como eu falei para você, quem age, na verdade, na destruição, né, e na inativação do micro-organismo é o álcool. Certo? Só que assim, a gente não vai usar, por exemplo, o álcool 70, que tem água, né, em superfícies eletrônicas, né, em aparelhos eletrônicos, por exemplo. Né? Então, aí você pode, nesse caso, aí, utilizar um álcool com uma concentração maior ou com uma concentração menor de água, né, para não danificar os aparelhos, sendo que você vai ter que colocar, aplicar várias vezes para ter a certeza que ali naquela superfície não vai ter o micro-organismo, no caso, já foi inativado. O que a gente utiliza, né, normalmente? Além do álcool etílico, a gente também utiliza muito o álcool isopropílico para essa limpeza.
Pronto, então tem que ser o álcool específico para cada realidade. Agora, com tantas pessoas
uma observação, Patrícia, em relação a outras superfícies, como mesa, pia, você pode utilizar, no caso, álcool a 70, e o melhor é o álcool 70 líquido, ok?
Pronto. Então fica aí a dica e a informação correta para o nosso ouvinte. Se o ouvinte ficou ainda com alguma dúvida sobre o tipo de produto correto, por que o álcool em gel? E a gente já falou isso porque ele adere mais à pele. Inclusive alguns produtos como esse, Cristiane, como farmacêutico, você também pode falar, até na produção que vocês fazem lá na empresa, você coloca também, independente do álcool, outros produtos, né, que vai exatamente deixar a mão não tão ressecada como acontece muitas vezes pelo uso excessivo do álcool gel. E como, o que vem nessa concentração? O que a gente deve olhar no rótulo para fazer a melhor escolha daquele produto realmente adequado?
Você pode adicionar, no caso, ativos hidratantes. A gente utiliza muito, tanto natural como ativos também que são processados em indústrias, né, como silicones. Você pode colocar também a glicerina vegetal também, que ela tem um excelente poder de hidratação. Você pode utilizar isso e pensar em utilizar ativos que não vão inativar o real propósito daquela formulação, que é inativar o micro-organismo. E qual foi a outra pergunta, Patrícia, que você me fez sobre a hidratação?
Exatamente essa, né? Da concentração do produto. Agora, uma outra coisa também, dentro disso que nós estamos falando, Cristiane, sobre a questão da qualidade do produto, né? Que é exatamente, tem muita gente fabricando o álcool gel, gente, em fundo de quintal. E esse não é a indicação. Às vezes a pessoa, aquele barato que vai sair caro, nós estamos falando de um produto que tem que ter realmente a eficácia. Então, queria que você falasse um pouquinho em que medida a escolha também da matéria-prima. Nós sabemos que o governo, ele facilitou que algumas empresas, né, até empresas de cosmético, também estão fabricando álcool gel, até mesmo as farmácias de manipulação, né? No caso, hoje você representa a Farma Fórmula, e também liberou para que pudesse aumentar a... cliente que está comprando esse álcool gel, ele precisa ficar atento de onde ele compra, né? A procedência do produto também conta?
Claro, Patrícia. É, a farmácia, isso já é prática de, das farmácias de manipulação séria, né? De comprar matéria-prima só em fornecedores conhecidos, fornecedores que têm credenciamento, isso é muito importante. E outra coisa também que é muito importante é que toda matéria-prima, a maioria das farmácias de manipulação, acredito eu que faça isso também, é com o recebimento dessa matéria-prima você faça análise para saber se você realmente está recebendo aquele ativo de boa qualidade ou aquilo que o fornecedor vendeu, né? O peixe, né? Se ele vendeu peixe, normalmente ele vende o peixe, a gente compra e a gente tem que certificar se aquele produto realmente tem qualidade. Então, uma coisa, porque às vezes o que é que acontece? Nem só referência do fornecedor, né, credencia ou de uma certa forma certifica se aquela matéria-prima é de boa qualidade. É necessário que a farmácia de manipulação também tenha recursos para reconhecer, para detectar se aquele produto que você está comprando é realmente de boa qualidade. No caso do álcool mesmo, a gente não tem certeza de, como eu tinha falado no início, eu nem sabia que você ia perguntar sobre isso acabou que eu me adiantei. É, a gente não sabe que concentração. Existe uma faixa, né, de concentração do teor alcoólico que a gente pode receber. É entre 9 e 10. Mas a gente não tem certeza se você vai receber a 99, a 96, a 97. Como eu tinha falado anteriormente mesmo, em relação ao álcool, para a gente poder produzir o álcool a 70, é necessário que ele esteja exatamente a 70% para ele ter eficácia. Então, se eu não tiver a certeza qual é a matéria-prima que eu estou recebendo, qual é o teor alcoólico que eu estou recebendo, então não vou ter certeza de como é que eu vou preparar esse produto. Em casa você não tem como ter isso. E algumas empresas também não se preocupam em fazer isso. Então é necessário que haja essa preocupação no sentido de fazer análise, além do fornecedor, né, que a gente já tem os fornecedores, que a gente sabe que trabalham de forma correta, que fornecem matéria-prima de forma correta, de forma idônea, é necessário também com o recebimento dessa matéria-prima a gente tem recurso necessário para poder testar e averiguar se aquela matéria-prima que você está recebendo é de boa qualidade.
Exatamente, fica aí a dica, não é só comprar, eu tenho álcool gel, estou usando, mas qual é o seu produto? Será que ele garante realmente a eficácia? Então é importante você saber de fato a procedência. Antes do intervalo comercial, também do Informe Saúde, vamos continuar, tá, gente, com o nosso bate-papo. O ouvinte também que tem alguma dúvida ainda sobre o álcool gel, eu sei que a imprensa tem falado muito, nós aqui também já falamos bastante sobre isso, mas nunca é demais informação para que você cuide da sua saúde, até porque tem muitas pessoas que saem, né? Estão em casa, em quarentena, mas algumas que precisam sair, e ao sair elas precisam fazer o uso da máscara e também do álcool em gel. Mas eu queria saber o seguinte, assim como lavar as mãos de forma correta, parece algo simples, né? Lavar as mãos e pronto, não necessariamente. Tem toda uma forma de lavar a mão para ter eficácia. A aplicação do álcool em gel também precisa obedecer algumas normas. Já se falaram até que tem que ser em 20 segundos, enfim. Não pode passar rapidamente. O que é que você teria a dizer sobre isso, sobre a forma correta de usar?
Tem que colocar uma quantidade suficiente para encobrir toda a mão da mesma forma que é o sabão, né? Colocar entre os dedos, né? Entre as superfícies, colocar entre as unhas, né? Aqueles mesmos procedimentos, né, que são bem vinculados em relação à imprensa, né, a maneira correta. Se alguém tiver dúvida também, pode entrar em contato comigo, que eu tenho um vídeo altamente explicativo de como é que lava as mãos. Então, assim, e os movimentos são os mesmos. Sendo que a quantidade ideal, eu não posso assim, ser muito precisa em relação a isso, mas eu acho que, pela minha experiência, em torno de 2 gramas. Aí, como é que eu vou saber se são 2 gramas ou 3 gramas? Né? Colocar na mão uma quantidadezinha que possa encobrir toda a mão. A minha mão, por exemplo, com 2 gramas já é suficiente, né? Com uma quantidade não tão grande assim, como se fosse assim um do dedo, vamos dizer assim, né? Já é suficiente, mas existe também mãos maiores, né? Então não posso assim ser preciso em relação à quantidade, mas que seja uma quantidade suficiente para poder cobrir toda a mão, colocar entre, né, nas cavidades, tudo direitinho para poder proteger. A questão do álcool líquido, ele evapora com de forma mais rápida, né? Mas o álcool gel, ele fica mais, como você acabou de falar, o gel, o polímero, ele fixa mais esse produto em contato com a superfície das mãos, né? Da pele. Então aí ele tende a se até proteger um pouco mais. Aí tem aquela questão daí, e a questão também é que muitos me perguntam em relação por que algum álcool gel ele é mais viscoso do que o outro, porque um é mais pegajoso do que o outro. Isso não tem a ver com a qualidade do produto. Isso tem a ver com o polímero que foi utilizado. A depender do polímero, existem polímeros que deixam a pele menos pegajosa, outros deixam mais. A gente tem um polímero chamado Carbopol, que é um polímero que está em falta do mercado. É a melhor matéria-prima para ser feito álcool gel. Inclusive, lá na farmácia, a gente está trabalhando ainda com Carbopol. Certo? Então, é melhor. Então, você coloca, a mão fica, seca rapidinho, seca assim. Quer dizer, não seca rápido, mas a sensação de pegajosidade é menor. Mas existem outros polímeros que deixam mais pegajoso, tá? Mas isso não quer dizer, não implica na eficácia do produto.
Joia, então aí, você tem várias opções e pode escolher a melhor. Tá aí você que ligou o rádio agora e tá acompanhando a nossa entrevista. Nós estamos batendo um papo nesse momento, agora falando sobre a questão da higiene, sobre o uso do álcool gel, com Cristiane Almeida, que é franqueada da primeira unidade da Farmafórmula aqui em Salvador, ela que é farmacêutica. Faça a sua pergunta, eu vou para um breve intervalo comercial, tem também o nosso boletim de trânsito. Mas antes, Sidney, vamos até a redação do portal Saúde no Ar. De lá fala Jorge Moriz, trazendo os destaques, trazendo outras notícias para você nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Jorge, dando também o seu bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia, ouvintes do programa Excelso Saúde. Destaques desta quinta-feira, 23 de abril de 2020, dia de São Jorge, o Santo Guerreiro. O governador Rui Costa, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, a subsecretária da Saúde, Tereza Paim, se reuniram por videoconferência no fim da tarde desta quarta-feira com prefeitos de 12 cidades baianas para discutir medidas que visam conter o avanço do novo coronavírus na Bahia. Durante a reunião, foram discutidos temas como a utilização de máscaras, a aquisição de outros equipamentos de proteção individual, a abertura total ou parcial do comércio, pedido de testes rápidos e a utilização de estruturas geridas pelas prefeituras como centros de triagem ou unidades regionais de referência para o tratamento de casos graves no interior da Bahia. Um artigo publicado na última terça-feira, 21 de abril, na revista científica Trends in Neurosciences, destaca uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de um instituto canadense, o Instituto The War de Pesquisa e Ensino e da Queen University. Eles constataram danos físicos ao cérebro de pacientes com Covid-19. Em alguns casos, foram vistos acidentes vasculares encefálicos e encefalite, que é uma inflamação do cérebro e pode ser muito grave. Em outros casos, a perda de consciência e também outras alterações como delírios, indicando que o sistema nervoso central está sendo afetado, explicou Fernanda de Félice, professora do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assista no nosso portal o vídeo com a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Ricardo Taichi. A Organização Mundial da Saúde diz que não há certeza sobre a imunidade após o contágio de coronavírus. Essas e outras notícias, confira com mais detalhes, acessando o portal saudenoar.com.br. Jorge Roriz, do portal Saúde no Ar, para o programa Excelso Saúde.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida. Informação do trânsito.
Venham com os reflexos no tráfego devido à chuva que cai hoje na capital baiana. Alagamento no bairro do Uruguai, com destaque para a rua Regis Pacheco, na calçada em locais como Largo da Calçada, rua Luiz Maria e Avenida Jequitaia, também em alguns pontos da Avenida ACM, rua Barão de Cotegipe, no bairro de Mares, além da Avenida São Martim e na rua Silveira Martins, no bairro do Cabula. Avenida Leomar Baleeiro também tem trânsito carregado, já que a via passa por obras e agora tem pontos de acúmulo de água na via. rodovia. Você que sai de Castelo Branco e vai para a BR, você pode desviar dessa lentidão pela via regional. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Letícia Rocha para a Rádio Excelsior.
Informação do trânsito.
Atenção, estudantes da Rede Estadual de Educação. O governo do estado começou a liberar o primeiro lote do Vale Alimentação Estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.ba.gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue 0800-284-0011. Governo do estado.
Foi julgado.
Então quer dizer que você se diz rei? Rei de onde?
Ele foi crucificado.
Pra mim não preciso de testemunhas. É réu de morte. Crucifique-o! Crucifique-o! Crucifique-o!
Ele morreu. E ressuscitou.
E um novo mandamento vos dou. Que amais uns aos outros, como eu vos amei.
Que a alegria da ressurreição de Cristo esteja em seu coração, hoje e sempre. Feliz Páscoa.
Excelsior, a igreja ao seu lado, onde quer que você esteja, em todos os momentos da sua vida.
Enriqueça sua espiritualidade e sinta a alegria de evangelizar. Visite Minha Loja Católica. Bíblias, terços, camisas, catecismos, imagens, livros, crucifixos, medalhas, lembranças e momentos de oração. Shopping Bela Vista, segundo piso norte. Contatos 3450-6120 ou 99632-4725.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida.
Isso é importante, né? Não deixar de usar os remédios, claro, com a orientação médica. Mas, Cristiane, queria saber o seguinte, claro que essas ações individuais de higiene e também isolamento social, como está fazendo a Célia, são importantes, né, para combater o coronavírus. Mas também tem muita gente que desconhece que o fortalecimento do sistema imunológico pode ajudar. Por que também hoje tem se falado tanto nisso, da suplementação? Por que isso é importante e quando que deve ser indicado?
É, como você falou, Paty, até o presente momento a gente não há nenhum medicamento específico, ou suplementação, vacina, medicamento, né, que possa prevenir qualquer tipo de infecção. Mas a gente tem como fortalecer o nosso sistema imunológico. Mas, assim, não é tomando suplemento que você vai fortalecer. Não, você precisa uma série de práticas, já ter hábitos saudáveis, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, exercícios físicos e aí complementar-se, se necessário, com a suplementação alimentícia, né, ou nutricional.
Não, até porque, desculpa interrompendo, mas já aí dentro dessa linha, até porque o organismo já tem, né, algumas defesas naturais de alguns alimentos. Mas às vezes essa pessoa não tem, talvez, não sei, né, uma alimentação correta. E por isso médicos e nutricionistas acabam prescrevendo para vocês, farmacêuticos, passarem para essas pessoas uma complementação. É o que acontece normalmente, Cristiane?
É como no próprio conceito de suplementos. O que, é que são suplementos? São as preparações destinadas a complementar a dieta. Você, no caso, fornecer nutrientes, você vai fornecer o quê? Vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos, aminoácidos, que podem estar faltando na alimentação, né, desse indivíduo. Ou pode ser também que essa pessoa não possa consumir uma quantidade suficiente para que ela tenha saúde. Normalmente, essas suplementações são adquiridas para quem? Para um indivíduo saudável, um indivíduo que não tem problema, né? Então, o que acontece? Essas substâncias, esse reforço imunológico, ele pode ocorrer sim, certo? Só que há uma necessidade prévia de você conhecer o que é que está faltando para esse indivíduo. Então, isso só um profissional capacitado para poder reconhecer, capacitado e permitir, e que tenha permissão, né, dentro do seu conselho, como médicos, farmacêuticos também, a gente é permitido, a gente pode também fazer a prescrição alimentar, contanto que a gente tenha já uma causa, né, gente, uma causa já conhecida, a gente consiga, porque a gente não tem como diagnosticar, mas um indivíduo já diagnosticado, a gente tem sim como a gente fazer a suplementação, nutricionista. Então, esse tipo de suplementação é necessário que haja realmente uma investigação, um controle e um acompanhamento de um profissional adequado, né, que tenha permissão para fazer esse tipo de acompanhamento e que tenha conhecimento também para poder fazer essa prescrição.
Muito importante isso que você está falando, porque já também é uma cultura, né, Cristiane, das pessoas se automedicarem, de ouvir que isso é bom e vai tomando também, e não respeitam a sua própria fisiologia, o seu próprio corpo. Aquilo que foi bom para minha vizinha necessariamente não vai ser bom para mim. E outra questão, nem tudo que é natural, só porque é natural, não faz mal. E aí tem, às vezes, os excessos, né? A gente tem alguns que são queridinhos, aí, o própolis, glutamina, até mesmo cápsula de alho. Isso tudo ajuda. E eu queria até que você falasse um pouco, se vocês também, de certa forma, quando os médicos prescrevem, passam essa informação, quando chega alguém aí no balcão da farmácia, pergunta se é algo deles que eles estão buscando ou se foi realmente uma recomendação médica, porque há uma corrida para aumentar a imunidade e não é isso que a gente quer. A gente quer oferecer o produto e eu tenho certeza, conheço o trabalho da Cristiane, toda a equipe que ela representa, tem toda uma responsabilidade nesse sentido, gente. Não é assim de forma indiscriminada, não. Tem que ter critério. Então, como é que é essa orientação? Quando que não é indicado, por exemplo, a questão da suplementação?
Ele não é indicado, assim, suplementação, se o médico, o nutricionista ou o profissional detectar que aquele indivíduo tem a necessidade, a real necessidade, ótimo, né? Pode suplementar. E normalmente essa suplementação ocorre em quem? Indivíduos saudáveis. O único cuidado, Patrícia, tem que ter, né, no caso, são indivíduos que estão doentes, que possuem doenças crônicas, né, que precisam de um cuidado maior, né, de uma atenção maior. Porque, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo aqui do beta-caroteno. O beta-caroteno é um flavonoide, é um caroteno, no caso, é muito conhecido como um excelente antioxidante, certo? Só que o beta-caroteno, já tem estudos que o beta-caroteno em indivíduos fumantes podem provocar o câncer. Normalmente você utiliza substâncias antioxidantes contra o câncer. E o beta-caroteno, se você não tiver, é questão da anamnese. Por isso que é importante o profissional estar envolvido, porque para ele prescrever alguma coisa, ele precisa conhecer o indivíduo. Às vezes não faz o exame médico. O exame médico seria bom, é uma segurança para aquele profissional, mas às vezes nem precisa. Né? Às vezes, só uma boa anamnese, o profissional já consegue reconhecer as carências, já vai saber como é que o paciente, o que é que o paciente come ou não. Né? Por exemplo, um indivíduo que tem uma alimentação adequada, para que se fazer essa suplementação? Ele só vai precisar ser suplementado se houver realmente uma necessidade. Então, o profissional capacitado, sendo médico, nutricionista ou outro profissional, ele vai ter como, no caso, averiguar se aquele indivíduo tem realmente. Se tiver alguma dúvida, passa o exame médico e tal. Né? Mas tem suplementações, por exemplo, tem ativos que podem comprometer, né, outros órgãos, como, por exemplo, o cálcio. Né? Se tiver uma quantidade excessiva de uso de cálcio, pode comprometer também tanto os rins como outros tecidos moles, né? outros órgãos tecidos moles, como coração, como fígado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for suplementar. E é por isso que é importante que o profissional esteja ali orientando, porque ele vai, de uma certa forma, lhe proporcionar a concentração correta para aquele indivíduo, né? Para aquele paciente. principalmente até puxando, né, a sardinha para mim, a questão da farmácia de manipulação, que a gente manipula produtos individualizados de acordo com a necessidade da pessoa. É, então, assim, o médico, o nutricionista aqui, que se souber realmente fazer a prescrição, ele acerta, ele é bem assertivo no que diz respeito à terapia do paciente, né? O medicamento vai funcionar de uma forma melhor, porque ele vai detectar qual é a concentração ideal para aquele indivíduo.
Finais, então, da Cristiane Almeida. Muito obrigada por essa entrevista, por essas informações maravilhosas que você trouxe. Tenho certeza que os ouvintes gostaram bastante e que fica aí o recado também. Essas considerações finais falam um pouquinho da farmacóloga que está chegando em Salvador com muita competência. Quem não conhece ainda, que tipo de produto pode encontrar através da equipe de entrevista? Você pode encontrar esses produtos. Tudo isso que você falou e mais, né, o que você tem lá para oferecer.
Patrícia, deu uma interferênciazinha. Eu tentei aqui ver o que é que você estava, né, escutar mais ou menos o que é que você estava falando, mas sim, a Farmafórmula é a primeira unidade aqui em Salvador. É uma farmácia que já tem mais de 36 anos no mercado, já está em pleno funcionamento. A nossa farmácia fica no Mar Center, no Salvador Shopping. No Shopping Max Center, fica ao lado das Óticas Carol. Vou deixar meu telefone aqui de contato, nosso telefone de contato, que é o 3838-9971. Tem um telefone também celular, que funciona também como WhatsApp, 99955-1866. Vou deixar aqui também para vocês o e-mail, né, atendimento@farmaformulassa.com.br, meu e-mail pessoal. Vocês podem, no caso, entrar em contato comigo, qualquer dúvida que tiver. Não precisa ser sobre esse assunto, pode ser qualquer um voltado para farmácia de manipulação, voltado para a parte de suplementação, para a parte de beleza. Cristiane Almeida, @farmaformulassa.com.br. Como eu falei para vocês, A nossa farmácia, ela fica no Max Center, ao lado. É uma farmácia que vem com um novo conceito, onde a gente tem vários equipamentos de ponta, tudo voltado para uma boa manipulação. A gente só utiliza matérias-primas de fornecedores conhecidos. A nossa matéria-prima, todas elas, quando ela entra na farmácia, elas são avaliadas, elas são analisadas. É uma certeza, uma garantia que você vai estar realmente recebendo matéria-prima de qualidade. A nossa pesagem, né, gente, nosso setor de monitoramento, a nossa pesagem, ela é monitorada, que certifica também que qualquer tipo de produto que seja manipulado da melhor forma possível, sem erros, sem problemas de alta e nem baixa dosagem. Então, enfim, a gente se preparou para a gente atender realmente a população baiana, né, aqui soteropolitana, né, inicialmente, né, da melhor forma, com o que há de melhor no mercado.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida.
De volta, gente, muita chuva hoje em Salvador. A gente sabe que a conexão via internet, às vezes temos esse problema, a gente só quer agradecer. Ouvimos então aí a Cristiane Almeida e fica o convite para que a gente possa aproveitar, conhecer o trabalho da Farmafórmula. Se você tem algum produto para ser formulado, fica aqui o contato na nossa produção, porque com certeza, sem dúvida nenhuma, é de muita qualidade, além da simpatia das pessoas que atendem você lá, tá certo? Muito obrigada mais uma vez. E para finalizar então o nosso programa, já fechando aqui, quero só falar e relembrar a nossa Rede Solidária Brasil do Bem, que ainda está continuando, e também o projeto Saúde no Ar, que precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio, precisa também estar contando com você. Então, rapidamente, você quer falar quais são as formas de você também ajudar o nosso programa a continuar levando informações de qualidade para você.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. A pergunta é, por que ajudar o Saúde no Ar? Primeiro, é um programa de utilidade pública, tá certo? Tendo como missão construir uma sociedade saudável e próspera. Segundo, independência jornalística. Os nossos valores é pautado na verdade, na bondade, na necessidade, no consumo consciente, na responsabilidade social e na sustentabilidade. Terceiro, credibilidade. São mais de 10 mil matérias colocadas no portal Saúde no Ar e mais de 500 vídeos colocados no Facebook e no YouTube. E quarto, 100% gratuita. Para vocês terem noção, para executar, gerar esse conteúdo inteiro e ofertar de 100% gratuito à comunidade, tem todo um custo por trás. E agora eu quero compartilhar esse custo com vocês. Se vocês acham importante, que encontrou informação importante e que ressignificou a sua vida, colaborem com o Saúde no Ar. Agora é a hora de a gente um ajudar o outro. E agora eu estou pedindo para que a gente mantenha a nossa perenidade, mantenha esse projeto vivo, dando informações importantes para que a gente tenha qualidade de vida e uma vida saudável e próspera. Ajude o Saúde no Ar a se manter em pé e vivo. Banco do Brasil, agência 3025, dígito 2... Conta corrente 42077, dígito 8. Vou repetir. Banco do Brasil, agência 3025, dígito 2. Conta corrente 42077, dígito 8. Muito obrigado. A sua colaboração, seja do tamanho que for, é muito importante para que mantemos o nosso propósito e a nossa perenidade. Paz e luz para todos.
Muito obrigada, Ezequiel, e é isso mesmo, gente, Saúde no Ar, para continuar mantendo esse programa, trazendo profissionais de qualidade, como aqui estivemos hoje, precisa da ajuda de cada um de vocês. Obrigada a todos que participaram, a Cristiane, toda a sua equipe, parabéns pela coragem de trazer uma fórmula aqui para Salvador, essa empresa que com certeza a gente veio para ficar. E a gente pede também a preferência dos nossos ouvintes para que possam conhecer o trabalho de qualidade que é realizado nesse estabelecimento que fica ali na Pituba, tá certo? Vocês vão ouvir mais falar sobre essa empresa aqui no nosso programa. Beijo grande, hoje o programa fica por aqui.